Depois de muito tempo sem aulas presenciais, esse ano crianças e adolescentes voltaram para a sala de aula presencialmente. E esse retorno, né? De que forma acontece esse retorno? Será que as crianças perderam estímulo pela escola, a vontade, o desejo de estudar durante esse período de isolamento? Como a gente pode estimular o cérebro da criança para melhorar o desempenho nessa volta às aulas? Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o empresário Moriano Rosseto, que é especialista em treino e ginástica para o cérebro. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
O cérebro das crianças pode ter perdido o interesse assim, pela escola, depois de tanto tempo longe das salas de aula? Tem que ser estimulado agora na volta às aulas presenciais?
Olha, Luciana, até para os ouvintes se situarem, né? Hoje o próprio governo federal coloca que mais de 5 milhões de crianças ficaram sem nenhum tipo de aula em 2020, por exemplo, né? A gente não tem consolidado ainda 2021, mas a própria Unicef também já falou que mais ou menos um a cada 10 estudantes a nível mundial também nem planejam mais voltar, entre crianças entre 9, 10 anos até os 15, nem planejam voltar a estudar, para você ver como as crianças foram, sim, impactadas.
Uhum. Agora, como é que você reverte essa situação? Como tem
Bom,
que estimular o cérebro?
O que acontece? As crianças, primeiro a gente tem que entender o processo do interesse do aprendizado, né? Porque quando a gente fala do volta às aulas, a gente está falando de a gente fazer um processo de aprendizado contínuo, interessante para as crianças, né? A primeira coisa que aconteceu com a paralisação das aulas presenciais é que hoje as crianças elas trabalham e aprendem muito por modelo. Então, quando a gente fala modelo, é uma espécie de espelhamento mesmo, em que na convivência com adultos, com os coleguinhas de sala, com os professores, eles vão aprender aquelas regras sociais, como empatia, respeito, habilidade de se relacionar com o grupo, de se entender, né? Isso as crianças perderam totalmente, porque elas tinham, né, esse processo continuado e, de repente, eles pararam e estavam em casa. Além disso, teve todo o processo da criança também perder totalmente a rotina dela. E apesar da gente falar, né, aqui na escola mesmo a gente fala que não pode ficar só na rotina, rotina é importante para o aprendizado infantil. Ele é um processo natural porque ele dá segurança, ele começa a criar autoconfiança para a criança experimentar e, nesse processo, aprender mais. Né? E isso quebrou-se totalmente com esse processo, quase 2 anos aí de ensino ou remoto ou híbrido, né? Que a gente diz.
Então, a rotina é boa para a criança, é boa para o cérebro?
Olha, a rotina, a gente sempre critica, não. A gente sempre fala, a rotina não é boa. Não é que a rotina não é boa, só fazer coisas rotineiras é que não é boa. Mas a rotina para o dia a dia, ela gera segurança. Pensa que a criança, quando ela é criança, ela tá num processo de aprendizado, de entender o mundo mesmo, de desenvolver-se cognitivamente falando. Então, esse processo precisa ter se estruturado um lastro entre professores, os coleguinhas, a turma. Precisa de uma estrutura, uma rotina mesmo para a criança ter segurança de experimentar coisas novas. Porque senão ela está num ambiente totalmente bagunçado, até meio aversivo às vezes, porque ela não estava acostumada com tudo aquilo. Pensa que ela, ao invés de focar no aprendizado, por exemplo, de uma matemática ou de um português, ou de se relacionar com uma pessoa, ela tá aprendendo o quê? A lidar com aquela mudança. Então ela realmente não foca no aprendizado e no desenvolvimento dela. A rotina, ela é importante, sim, para a criança e para o aprendizado num contexto geral.
E a socialização também, para o aprendizado.
E a socialização é fundamental, porque o que a gente perdeu muito, eu acho que todos os pais, todos os ouvintes que eles vão sentir isso, é a parte de socialização, relacionamento interpessoal, a questão de saber se expressar, né? A questão de aguentar até frustração das crianças diminuiu muito, né? A criança, por exemplo, antes ela tinha aquele que depois do café da manhã ela tinha um apoio do professor, ele tinha um intervalo do recreio, né? Ele tinha vários hábitos e esses hábitos eles ajudavam ela para, enquanto ela estava estudando as matérias, ela ia ganhando autoconfiança, né? Porque tinha reforços, digamos assim, de outros ambientes, e isso tudo se perdeu, né?
Agora, com a retomada das aulas presenciais, a criança tem rotina, tem socialização. O que mais ela precisa para recompor o aprendizado?
Bom, o que acontece muito é que, por exemplo, quando a gente estava na parte digital, os estímulos eles eram muito mais... eram menos sentidos que eram estimulados. Então, a gente tinha, por exemplo, muito estímulo visual das telas, né? Tinha muitos estímulos mais focados. E, com o tempo, a criança acabou... como eram os estímulos muito mais focados, isso facilitava o processo de distração, de perda de interesse. Então, os conteúdos e o aprendizado ficou muito mais fragmentado. A criança ela absorvia uma coisa ali, mas, de repente, ela parava. Se for pensar que esse processo não foi benéfico para as crianças, e realmente não foi, a primeira grande dica que eu diria aqui aos pais, aos ouvintes, né, e isso parece um clichê abatido, mas é fundamental, é limitar o uso de telas. Né? Celular, TV, a gente sabe que foi um momento delicado, era difícil evitar as telas com a criança no ambiente 24 horas na casa, mas com a retomada das aulas, rotinas que vão estimular aí brincadeiras ao ar livre, interação com outras crianças, movimento, vão ajudar, né, vão ajudar e muito esse processo de melhoria aí do aprendizado das crianças, né? Até atividades artísticas e lúdicas, né, que o pessoal sempre brinca, né, atividades artísticas, lúdicas, jogos de tabuleiro, né, jogos offline, por assim dizer, né, eles sempre são uma boa pedida, porque eles vão ativar muito aquelas áreas de recompensa do cérebro, né? Então a criança vai aprender algo novo, mas ao mesmo tempo vai se estimular, se divertindo. E aí aquelas emoções de medo, raiva, elas vão se tornar mais positivas, porque ela só vai ficar ali, talvez eu não ganhe, mas ela vai conseguir começar a focar mais em sentimentos como esperança, autoconfiança, né? E isso é fundamental aí para o processo de melhoria no aprendizado das crianças.
E nesse processo, quando o desafio é muito difícil, isso desestimula o cérebro?
Desestimula muito. Por exemplo, a gente até fala que nesse momento é muito importante os pais também terem um processo muito ativo, porque na volta às aulas, eles vão ter que falar dos assuntos da escola com os filhos, porque os filhos eles não estão mais acostumados com aquela rotina e podem ter mais dificuldade do que eles tinham há 2 anos atrás. Então, isso é fundamental o quê? É fundamental a criança perceber a utilidade do porquê que ela está voltando à escola. Ela ficou 2 anos sem ir, né? Você já imaginou, Luciana, e os ouvintes, né? A criança ficou 2 anos sem ir. Aí, de repente, você fala, agora você tem que voltar aí. Ela já criou toda uma outra rotina em casa e você fala, tem que voltar aí. Então, é fundamental você contar uma história que envolva um tipo de linguagem que ela aprendeu ali em uma matéria, ou fazer um exercício, ou ter jogos que envolvam um pouco de matemática, para até ela recordar o que ela está aprendendo, para você participar dessa conversa, para ela começar a se sentir mais confiante aí e a se engajar, né? Porque o aprendizado, ele é necessário, esse engajamento, esse envolvimento da criança, né?
Agora, a gente sabe que as crianças, elas atingem o aprendizado em graus diferentes, né? Em momentos diferentes. Sim. Até dentro de casa, os irmãos têm ritmos diferentes, né? De estudo, de aprendizado, né? Sim. Como lidar com isso?
O que acontece agora muito e o que está acontecendo agora é que não é o momento, por exemplo, da gente tentar primeiro fazer comparações, né? Comparar, seja coletivamente, desempenho, seja individualmente. A gente até sempre sugere que não é o momento de marcar prova, não é. Né? Vou marcar prova para nivelar. Vai ser uma das piores coisas, porque vai causar frustração em boa parte das crianças. E as rotinas escolares e as rotinas educacionais que estão em casa, mas que elas podem ter um sentido de ameaça, de opressão, ou que vão incomodar a criança, de desvalorizar o esforço dela, elas têm que ser evitadas, né? Tecnicamente falando, isso poderia fazer, por exemplo, o sistema límbico dela, né, que é uma parte do meio do cérebro, bloquear as funções cognitivas. É mais ou menos como se ela travasse, literalmente, pro processo de aprendizado e integração. Então, o primeiro momento tem 2 filhos? Não compare, tá? Não vai ter seu momento, vai ter seu processo, né? Converse muito e nunca tente realmente fazer testes, validar isso, coloque ambientes mais acolhedores. Isso é importantíssimo. Os pais, eles vão ser uma peça, junto com o pedagógico das escolas, fundamental para a recuperação aí do aprendizado mais bem feito aí, né, por parte das crianças.
E em quanto tempo o cérebro volta a reagir, né? Depois desse período?
Olha, Luciana, é um pouco difícil falar quanto tempo o cérebro. A gente pode falar de alguns estudos, que tem alguns estudos preliminares que mostram que hábitos, né, assim como estudar, assim como até ir no colégio, eles demoram cerca de alguns meses para serem consolidados, né? É mais ou menos igual a gente brincar que a gente não aprende a andar de bicicleta do dia para a noite. Mas depois que você aprendeu, você tem lá, mesmo que você ficou anos sem andar, uma ideia de como andar de bicicleta. A criança vai ter esse processo. Ela ficou 2 anos sem aprender a ter a rotina de estudo, a rotina de estar com os colegas, estar sentado numa cadeira, estar no ambiente. Mas esse processo ele vai perdurar por alguns meses. Por isso que a gente fala que esses primeiros meses eles têm que ser muito mais de acolhida, de envolvimento da criança, né? Não colocar tarefas nem muito fáceis, mas aí é o detalhe, e também nem muito difíceis. Então, parece meio contraditório, mas se você colocar algo muito fácil para a criança vai falar, por que eu estou fazendo isso? E se você colocar uma atividade, também muito difícil, ela vai se frustrar. Nenhum desses dois hoje ativaria, por exemplo, o sistema de recompensa das crianças. Então, elas iam ficar o quê? Desmotivadas, deixar o cérebro literalmente frustrado, né? Então, isso vai ter que ser evitado.
Tá certo. Muito obrigada, hein? Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Vamos torcer aí que as nossas crianças vão ter muita oportunidade e vão voltar com tudo aí se desenvolver, né, Luciana?
É isso mesmo. Obrigada.
Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Tchau, tchau.
Até mais. Nós conversamos com o empresário Muriano Rosseto, ele é especialista em treino e ginástica para o cérebro e nos falou sobre como recuperar o interesse das crianças pela escola neste momento de retomada.